Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop que habitualmente é gravado, mas que desta vez está a ser transmitido em direto. Ainda assim, se está a ouvir-nos na repetição de sábado às 14 ou em podcast, fica a saber que os nossos comentadores favoritos gostam muito de si na mesma. São eles Maria Ramos Silva. Olá, Maria.
Olá, tudo bem?
Tudo bem? Estás aí? É bom
Estou
ouvir.
aqui.
É bonito. Bruno Vieira Amaral.
Olá, tudo bem?
Olá. E Pedro Buxeri Mendes.
Viva, como estão?
Cá estamos todos. Esta semana vamos falar da relação entre público e a crítica e como às vezes, aliás, muitas vezes, os gostos de ambos não coincidem. Mas antes, vamos falar da ficção da vida real na Boa Dica. Ora, estreou-se há relativamente pouco tempo a série Mrs. America, na HBO, a série protagonizada por Cate Blanchett, sobre Phyllis Schlafly, ótimo nome, uma espécie de ativista anti-ativismo feminista, que nos anos 70 foi cara principal da luta contra a aprovação da emenda pela igualdade de direitos entre homens e mulheres nos Estados Unidos. No fundo, é uma boa desculpa para falarmos aqui de um tema que é as histórias verídicas transformadas em série e não só, mas vamos começar por aí. O que é que importa saber aqui? Maria, vamos começar por ti. Se as histórias verdadeiras dão sempre melhores filmes ou séries que as histórias inventadas? Esta é a questão base. O que é que te parece?
Então, muitas vezes muito boas histórias, e aliás,
Sim.
são muito, normalmente lideram nas tabelas de filmes mais populares, boa parte delas, normalmente são inspiradas até em histórias verídicas. No caso da Mrs. America, eu acho que tem o ingrediente particular, que é muito, talvez, atual para estes tempos, em que vivemos numa espécie de marvelização do cinema, não é? Em que tudo é dividido muito entre heróis e vilões, muito extremado, e de facto ela também está carregada de personagens dessas, não é? De heroínas e anti-heroínas, e muitos destes enredos que vão beirar a vida real também. Exploram um pouco este lado. Eu diria que sim, as histórias verídicas, por regra, contagiam-nos porque nos identificamos ou porque rejeitamos alguma coisa, dão-nos esperança. Nós já conhecemos o final de antemão, portanto, isso de alguma forma podia estragar o suspense, mas não, muitas vezes traz ali uma nota adicional.
Sim. Não, e também porque se calhar não podes dizer a meio do. Estás a ver uma série ou um filme e não podes dizer a meio.
Não sabia o
Ah,
que ia
isto é.
ter, não é?
Não, isto é uma valente treta, portanto vou levar isto assim de ânimo leve porque na verdade não é, não é? Não é
Não,
uma treta.
mas isso é um detalhe curioso. Aliás, eu ia até falar de um filme que é uma referência de como esse selo de marketing e de aparente qualidade do Based on a True Story, não é? O inspirado numa história verídica,
Sim.
muitas vezes é usado para vender, mas não é sinónimo de que seja rigorosamente verdade. Eu recordo-me, por exemplo, em 74, o Massacre do Texas, do Tobe Hooper, vendeu-se como sendo baseado, de facto, numa tal história que tinha acontecido. E apesar de se refugiar ali em alguns ingredientes que eram verdadeiros, aquilo não era totalmente real. Portanto, aquilo serviu e foi assumidamente usado para atrair o público, e como mensagem subtil naquela era política nos anos 70. Portanto, um exemplo de como, de alguma forma, o tal selo de atração, não é, do baseado numa história que realmente aconteceu, não é assim tão claro, não é? Pode ter aqui uma série de nuances. Eu, no fundo, o que acabo por achar mais interessante é a forma como a realidade e ficção acabam por se contaminar nesta forma como também vivemos a cultura, não é? Os filmes e os livros. Eu recordo-me, por exemplo, como um filme clássico, também já de outro tempo aqui, recuando aos anos 40, o All About Eve, não é? Do Mankiewicz. É uma história que se transformou, enfim, num filme respeitadíssimo, considerado, com a Bette Davis. Baseado numa short story publicada, imagina, numa Cosmopolitan, numa revista feminina, já de si inspirada essa pequena história numa personagem que tinha realmente existido, e nós hoje, muitas décadas depois, se calhar vamos ler sobre este filme numa outra revista, num outro ensaio, numa outra crítica, Portanto, esta contaminação permanente, este ciclo de vida dos próprios, das próprias ficções e realidades, é muito interessante, não é? Como chegam até hoje.
Sim. Pedro, há mais pressão sobre, por exemplo, uma série ou um filme baseado numa história verídica? Somos mais exigentes? Porque eventualmente já sabemos o fim, porque há um paralelismo com a realidade, portanto a história tem que ser bem contada e não pode falhar em determinados momentos-chave?
Há uma questão que é uma questão legal, desde logo, não sei se é legal, se é legal no sentido que é, eu acho que as séries e os filmes são obrigados a dizer baseado, caso, e não, não ser mais... E não serem mais definitivos, que é, por exemplo, esta é a história do nosso
cara. Exato. Esta é a história absoluta. Não.
E o inverso também é verdadeiro, ou seja, às vezes quando há filmes ou séries que são inspirados em casos que aconteceram, os criadores vêm-se forçados, a conselho dos advogados, de escrever isto é pura coincidência, portanto, se qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência e tal, é ficção. Eu diria que agora que temos internet, é mais fácil ir pesquisar sobre as histórias, mas até há uns anos não havia internet e, portanto, se calhar as pessoas não sabiam bem qual seria o final ou a história desta Mrs. America, para dar este exemplo que tu deste. Agora é que nós podemos ver um episódio e, se a história nos interessar e se formos esse tipo de pessoa, ir investigar a internet em que é que constaram os factos reais, digamos assim. Muitas vezes a construção de uma história em vídeo, portanto em série, é completamente diferente de em livro, não é? Desde logo não tens o monólogo interior e não tens as descrições, e tens que inventar personagens que liguem as várias tramas, não é? E às vezes até são os melhores personagens das histórias. Mas eu diria que nos casos reais, inspirado em casos reais, ou imagina uma série sobre o ídolo do Homem à Lua, ou o que for, para dar um exemplo óbvio, eu acho que as pessoas se ligam a outras coisas, sobretudo àquilo que não sabiam a respeito dessa história. Aqui com este meu exemplo completamente inventado agora, como é que era a vida, por exemplo, do Neil Armstrong com mulher, imagina. Isso acaba por ter mais interesse do que propriamente a chegada dele à Lua.
Sim, talvez tenhas um bom exemplo hoje em dia, será, por exemplo, The Crown, não é? Se calhar a maior parte de nós vai ver, obviamente, a história é boa, mas temos muita curiosidade em saber detalhes e depois, enfim, ficamos, porque também é baseado, não é? E há coisas que foram alteradas e eles fazem esse aviso, ficamos sem saber se é tudo verdade. Exatamente. E isso é complicado.
É isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, não sei se a palavra é complicada, é ficamos intrigados, não é?
Sim, sim.
Em alguns casos será complicado, se for em casos de segurança nacional, assim, coisas mais dramáticas, mas, enfim, não é pouco importante se o rei disse, sei lá, aquilo ou aquilo outro, não é? Eu, por exemplo, no The Crown vou sempre ver cada episódio e ver o que é que aconteceu mesmo e o que é que não aconteceu, e algumas coisas têm alguma graça. E outras só a rainha saberá, a rainha e o Filipe saberá o que é verdade e o que é que não é.
Bom, mas até ver não vieram desmentir nada muito escandaloso. Bruno, neste campeonato há um tipo mais específico aliás, é um tipo diferente de adaptação que pode partir de uma história verídica ou não, mas que é aquela que parte de um livro, de uma obra literária. Entendo que escolher, qual escolherás? Uma que vai a uma história verdadeira ou que adapta um livro que tu és fanzaço?
Eu prefiro uma boa série, seja qual for a fonte, seja qual for a origem. E no caso das adaptações literárias pode haver um problema, um desafio para quem faz a adaptação, que é estar à altura do material de origem, não é? Da fonte em que baseia a série. Ao contrário daquilo que talvez fosse expectável há uns anos, quando começou esta vaga de séries com várias temporadas que seguem uma narrativa ao longo de várias temporadas, não apareceram muitas adaptações literárias marcantes. Há algumas, mas talvez as séries com mais sucesso, ou quase todas as séries com mais sucesso, não sejam adaptações literárias. A maior exceção será o Game of Thrones, ainda que seja de um subgénero literário, que é a fantasia, e a história de uma serva da Margaret Atwood será talvez a adaptação de uma autora ou de um autor ou autor mais respeitável. O resto, se nós pensarmos nas grandes séries que marcaram estas duas últimas décadas, os Sopranos, o Breaking Bad, o The Wire, o Mad Men, nenhuma destas séries é inspirada numa obra literária. O que se calhar diz da dificuldade, apesar de ter dos argumentistas, dos guionistas, de exporem aqui de uma liberdade como se calhar não existia antes, da dificuldade que representa passar para um outro meio um livro, mesmo que seja, ou talvez até seja mais difícil se for um grande livro. Para dar um exemplo de uma das adaptações mais recentes, também já falámos aqui há umas semanas, a Conspiração contra a América, do Philip Roth, não tem sido uma série muito, muito elogiada, muito vista, apesar de, quanto a mim, ser até de um dos melhores livros do Philip Roth. Mas não vejo um grande interesse, não se nota um grande interesse em adaptar obras literárias, a não ser, em alguns casos também, que se aproveita o sucesso presente desses livros, dessas histórias, para ir buscar, provavelmente, os leitores e transformá-los em espectadores. Um caso recente será A Amiga Genial, que eu acho que mais do que a necessidade de transpor para um outro meio, neste caso o televisivo, tentou aproveitar-se também um pouco a onda em torno da Helena Ferrante para criar desde logo um sucesso, ter garantido,
sim,
pelo menos,
exato.
Claro que tinha uma audiência garantida, não é? Mas eu julguei que, de facto, este tipo de produção seria favorável a mais adaptações literárias e espanta-me um pouco que não haja muitas, ou pelo menos de grande relevo, nestes últimos anos a surgir na televisão.
Posso só dizer uma coisa?
Diz, Pedro, rápido.
Em primeiro lugar, a televisão europeia, sobretudo a francesa, a espanhola, a alemã, a italiana, e a inglesa, claro, obrigam a que obras do canon, do chamado canon, sejam adaptadas. Quer dizer, há obras desde a Agatha Christie até ao Dickens, passando por Shakespeare em Inglaterra, há imensas, não é? E em própria Itália também há montes de obras. Este exemplo da Amiga Genial que o Bruno dá é um exemplo pertinente, mas tem que se ver que tem a ver com o facto de a RAI estar envolvida na produção. Portanto, o canal público italiano, dinheiro público, dinheiro do Estado, digamos assim, promove a cultura local, portanto, neste caso, o Estado italiano e dos italianos, com vista também a exportá-la. Porque é que isso não se faz em Portugal? É um mistério que vocês poderão investigar. As séries, vamos dizer assim, cool, adaptadas de livros, há bastantes para um público mais novo. Por exemplo, o Pretty Little Liars é baseado em livros, o Outlander é baseado em livros. As séries para adultos baseadas em livros são mais complicadas porque normalmente esses livros não foram, livros mais contemporâneos, quero dizer, não foram feitos a pensar em várias temporadas. Nós temos um exemplo estranhíssimo, que é uma espécie de corolário desta conversa toda, que é o Big Little Lies. Foi um grande sucesso na HBO, como sabemos, que é baseado num livro. E a série foi tão forte que tiveram de pedir autorização à autora do livro.
Eu vou fazer uma segunda temporada.
Sim, que não é baseado num livro.
Exato.
E, portanto, é uma espécie de continuação em vídeo do livro. Enfim, eu acho. Há outras séries, por exemplo, o Jack Ryan é uma série da Amazon que passou completamente ao lado, mas é baseado nos livros do Jack Ryan, o personagem que o Tom Cruise interpreta no cinema. E há outras séries improváveis que nós não estaríamos à espera de serem adaptadas em livros. E depois há o contrário, como por exemplo o Downton Abbey, que sempre que eu digo, enfim, em jantares e almoço e conversas sempre com as pessoas, que não é baseado em livros, as pessoas ficam um pouco desapontadas, porque ele tem um lado, parece um romance dos anos 20 ou dos anos 10.
Reviver o passado em Brideshead.
Esse é um livro, não é?
Exato,
Mas o
exato. Sim,
Downton Abbey.
mas eu estou a dizer que até antigamente, se calhar, tinhas outros exemplos de séries baseadas em livros, e que agora, com tanta produção, de séries televisivas, é estranho que não haja mais adaptações, não é? Ou pelo menos se olhares para as séries mais marcantes, de facto, vês poucas adaptações.
Há imensas séries muito britânicas bem adaptadas de livros, e ótimas, não é?
Temos que avançar. Antes do intervalo, vamos aqui rapidamente às sugestões da semana com o post-it. Bruno, vamos a isto. Série que tens visto, Unorthodox, é isso? É isso que
sim, é uma minissérie e curiosamente é baseada num livro, são as memórias de uma rapariga da comunidade judaica de Nova York e que vive aprisionada naquele meio, com um casamento que não desejava e que foge. E também, pegando agora um pouco no tema que estávamos a tratar, das séries e de se basear em livros ou em factos verídicos, esta se calhar cumpre os dois requisitos, não é? É baseada num livro e é baseada nas memórias da autora. É uma série interessante, a meu ver, não é uma série genial, mas é uma série interessante até por esse lado de revelar uma comunidade sobre a qual nós pouco conhecemos. Temos uma ideia, quando nós pensamos na comunidade judaica e nos judeus, pensamos, se calhar, nos judeus norte-americanos, pensamos naqueles exemplos mais célebres, não é, de que nós gostamos, de um Woody Allen, de um Seinfeld, e se calhar não temos ideia do funcionamento da comunidade judaica mais ortodoxa, não é? E esta série permite-nos um vislumbre dessa comunidade e cumpre o objetivo de muitas séries que se baseiam em factos verídicos, que é, nós ficamos com a sensação de termos aprendido alguma coisa. Não são documentários, mas dão ao espectador essa sensação.
Muito bem. Vamos continuar com as restantes sugestões, quando voltarmos do intervalo, no início da segunda parte. Vamos fazer agora uma curta pausa e voltamos daqui a pouco. Até já.
Olá, sou o Bruno Roseiro, sou editor de Esporte do Observador. Estou a trabalhar em casa, como o resto da redação, mas continuamos empenhados em dar os melhores conteúdos, descodificar o que se passa por cá e lá fora, no futebol, no desporto, na economia, na saúde ou na ciência. As luvas de que falamos hoje são diferentes, as estatísticas são outras, e muitas informações ainda merecem VAR, mas informar com rigor e isenção é sempre a melhor tática. Fazer jornalismo de qualidade tem um custo, e é por isso que o seu apoio é tão importante para nós, para que possamos continuar a fazer da pergunta e da análise o melhor caminho para o golo. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Ora, estamos de volta para a segunda parte do pop-up. Antes de irmos aqui ao segundo tema da semana, vamos só completar o que ficou por terminar com as sugestões de hoje. Pedro, tu querias falar-nos de Glauber Rocha.
Sim, como sabemos, é um cineasta brasileiro que morreu aos 40 e poucos anos. Ele vivia em Portugal na altura do... julgo que vivia, ou pelo menos viveu em Portugal a seguir ao 25 de Abril de 74. E um documentário barra filme que ele fez, chamado As Armas e o Povo, está disponível agora na RTP Play, podem procurar. E eu acho que vale bem a pena porque tem imagens muito, e eu acho que a palavra é mesmo esta, bonitas, daquele tempo, daquele dia 24 e depois do 1º de maio de 74, onde vemos pessoas muito normais, filmadas a cores, em película, a dizer aquilo que sentem, e eu acho, fiquei bastante emocionado com algumas coisas que vi, com a naturalidade e felicidade das pessoas, mas também com a forma muito própria que nós portugueses temos de viver alguns momentos. É difícil, enfim, dizer por palavras exatas, mas aconselho vivamente As Armas e o Povo, de Glauber Rocha, seja qual for a vossa cor política ou a nossa cor política, e até seja o que for que pensemos daquela altura, como documento e como filme é muito emocionante.
E só de te ouvir assim emocionado, vale a pena. Maria, tu trazes um livro que já tem aqui contágio pelo meio, não é?
Tem contagem, é um livro muito, muito curtinho, escrito pelo Paulo Giordano, mesmo da Solidão dos Números Primos. É uma edição da Relógio d'Água, de facto podia ser mais extenso, ou melhor, dá-nos vontade que fosse um pouco mais extenso, mas qualquer das formas é muito útil porque ilumina aqui um lado menos óbvio talvez para nós sobre a pandemia. Ela é vista à luz de alguns fundamentos e princípios matemáticos, já que, como o autor nos diz, antes de emergências médicas as epidemias são emergências matemáticas, sendo a matemática aqui mais que uma ciência dos números, mas uma ciência das relações. E nós, neste momento, temos a rede de contactos infectada, não é? A realidade é esta. E, portanto, há aqui uma série de zonas interessantes que ele explora e que nos permite analisar este vírus com letras, com números, mas, sobretudo, também com muito de relação e de emoção humana. É interessante.
Muito bem. Agora sim, como prometido no início do programa, vamos falar sobre o público, a crítica, o que os une e o que os separa no Pop de Arroz. Ora, e para isto, vamos andar aqui uns quantos dias para trás no calendário, até à semana em que morreram Rubem Fonseca e Luís Sepúlveda, escritor brasileiro e escritor chileno. Bruno, este é um tema sobre o qual tens refletido muito nos últimos dias, como aliás fazes sobre imensas coisas, não é? Todos sabemos isso. Estiveste atento às diferentes reações à morte de cada um destes escritores. A que conclusão é que chegaste? Chegaste a uma conclusão?
Não cheguei a nenhuma conclusão, mas dediquei muito tempo a...
Pensaste muito, mas não chegaste a nenhuma conclusão.
Não cheguei a nenhuma conclusão. Não, são dois escritores com ligações profundas a Portugal, e pronto, houve essa coincidência de terem morrido com poucos dias de diferença, por razões diferentes. E eu pensei, lendo e ouvindo também reações à morte dos dois escritores, como escritores tão diferentes podem marcar também de maneira muito diferente os leitores e o público, o leitor em geral, não só os seus seguidores, por assim dizer, mas o público leitor em geral. O Luís Sepúlveda começou a publicar romances no início dos anos 90, conheceu um sucesso assinalável em alguns países europeus, e Portugal e Itália talvez tenham sido os exemplos, os melhores exemplos desse sucesso do Luís Sepúlveda, e era um escritor muito acarinhado pelos seus leitores. Ainda que em termos de crítica e até de influência junto dos pares, junto dos outros escritores, não tenha conhecido o mesmo tipo, não tenha tido o mesmo tipo de impacto. Já o Rubem Fonseca, que era filho de pais portugueses e tinha essa ligação que ele, nas poucas entrevistas que dava e das poucas vezes que falava publicamente, referia, conheceu um grande sucesso, sobretudo nos anos 80 no Brasil. Ele começou a escrever ainda na década de 60, publicar os seus contos, depois nos anos 80 tornou-se um best-seller no Brasil, mas é um tipo de escritor que, bem, sendo acarinhado pelo público também, ele esteve nas correntes de escritas em 2012 e foi recebido também com muito entusiasmo pelas pessoas. Não se trata de um escritor... neste caso semelhante ao Sepúlveda, é muito mais influente junto dos seus pares e com um reconhecimento da crítica que não é comparável, por exemplo, ao do Sepúlveda. No caso do Rubem Fonseca, chegou a ser a receber o maior galardão das letras em língua portuguesa, o Prémio Camões. Eu achei interessante ver como a testemunhar estas reações. No caso do Sepúlveda, reações muito emocionais, muito dirigidas também ao homem. No caso do Rubem Fonseca, uma ligação um pouco mais de admiração literária, sobretudo, como eu dizia, sobretudo junto dos outros escritores. E eu perguntava-me, e essa era uma das questões, não cheguei a nenhuma conclusão, mas é uma das questões que me pus a mim mesmo, que tipo de autor contribuirá mais para a formação de novos leitores? Serão estes os leitores amados pelos seus leitores, serão os leitores, os escritores admirados pelos seus pares. Eu arriscaria dizer que escritores como o Sepúlveda, também tinha vários livros de literatura infantil, conseguem criar mais facilmente novos leitores, mas esses leitores se calhar não se mantêm fiéis ao longo da sua, do seu trajeto de leitores. Se calhar com o tempo vão se afastando dessas primeiras referências que os levaram para, para a literatura.
Maria, mesmo que a coexistência seja pacífica entre crítica e público, e reconheçam o papel de cada um mutuamente, a verdade é que não podemos esperar que de repente vivam de acordo, não, sempre, não é? Obviamente que vai acontecer, mas obviamente que não vai acontecer em muitos casos, e não é possível.
Sim, o Mark Twain tinha uma de muitas frases engraçadas, ele dizia: eu não tenho nenhum direito de criticar livros e não o faço por regra, bem, a não ser que os deteste, e é um bocado essa a ideia, não é? Quer dizer, eu acho que nós, há aqui quase um conceito popular de que a crítica é necessariamente sinónimo de maldicência e destilar de veneno. Isso não é verdade, não é, não é necessariamente assim, nem é exatamente esse o papel da crítica, e muitas vezes o que nos acontece, e daí essa de sincronia natural, é confundirmos aqui dois tempos, não é? Por um lado, aquele tempo que nós temos enquanto espectadores ou leitores a sair de uma sala de cinema ou a acabar de ler um livro, e ali muito, há ali um certo imediatismo, não é? E uma resposta normalmente muito quente. E por outro, trabalho, o exercício de um crítico que pressupõe uma profundidade de campo, que é outra, não é? Que pressupõe um trabalho de comparação, de situar no tempo e no espaço aquela obra, de comparar com outras obras, com o próprio trabalho do autor ou do cineasta, e portanto é natural, e ainda bem que não há de facto esse casamento permanente, que há um divórcio natural, um desencontro, se quiseres, entre estas duas vozes. Agora, é evidente que a história da crítica e do gosto popular, se quiseres, é feita de uma série de ódios de estimação, por um lado, e também de muitos amores de estimação, não é? Porque também há uma série de autores e de criadores que caem instintivamente quase no goto da crítica e de lá não saem nem por nada, não é? E nós também nos enfurecemos muitas vezes com isso, não é? É importante lembrar também que a crítica não é estanque, e o que é hoje válido, claro, amanhã pode não ser. Eu talvez num desses casos de maior desencontro, lembro-me sempre do Stephen King, não é? Que é um autor muitíssimo popular nos Estados Unidos e fora dele.
Olha, aí está, voltando à primeira parte, é um muito adaptado em várias
totalmente,
tanto no cinema como na televisão, não é?
Totalmente, e no entanto sempre foi muito, não digo marginalizado, mas não é propriamente um autor querido da crítica. Aliás, eu recordo-me que em 2003, salvo erro, quando ele vence uma medalha do National Book Award, o Errol Bloom, lá está outro crítico, disse logo: bem, isto não me estranha nada, porque é mais uma daquelas novelas do Sr. King, daquelas de One Penny, não é? Quase daquelas que se vendem nas literatura de bomba de gasolina, não é? Ou de supermercado. Uhum. Como se fosse uma coisa menor. Ora bem, a resposta do Stephen King é a mesma de sempre, que era, ele tem alguma mágoa e nunca escondeu isso por não ser talvez tão acarinhado pelos seus pares e pela crítica, mas continua a escrever, e é a única resposta que ele pode ter, não é? Os autores continuarem a escrever, os críticos a criticar, enfim, e nós digerirmos isto como com o tempo também, e com o que pode sobrar, não é? Depois de contas feitas, entre aquilo que de facto prevalece, o que sobra no meio disto tudo, não é? E não deixa de ser interessante também esta trica, não é? Este litígio e esta areiazinha que há aqui nesta engrenagem, que também é interessante para quem segue de fora.
Sim. Pedro, no caso da televisão, não haverá mais acordo entre quem critica ou quem dá opinião e as pessoas que veem televisão? Não estamos todos mais de acordo entre na hora de escolher as séries que importa ver ou não, daquilo que gostamos? O que é que tu achas?
Eu não entendo bem essa pergunta, porque na medida em que enfim, é preciso ter alguma literacia para poder apreciar os grandes livros, vamos dizer assim, mas também é preciso ter alguma literacia enquanto espectador para poder apreciar as grandes séries. Um dos exemplos mais notórios é o Afterlife do Ricky Gervais, cuja primeira temporada eu acho que saiu há um ano ou há dois,
Sim.
Que do ponto de vista de série é péssima. Eu cometi a ousadia de escrever isso no Twitter, enquanto se calhar comia maçãs de queijo ou qualquer coisa, e fui objeto de um bullying, de uma perseguição, porque as pessoas, pelos vistos, acham que toda a gente tem gostado da mesma coisa, mas sobretudo o meu espanto foi as pessoas acharem que aquilo era uma boa série, quando na verdade não é uma boa série, quer dizer, é uma má série. Não, vê-se bem, num domingo à tarde, enfim, enquanto dorme um bocadinho e vai comendo umas castanhas assadas, mas não é uma série que
não vai fazer história, não é?
Não vai para nenhum ranking, nenhum, não vai resistir ao tempo, não te põe a pensar, é absolutamente primária do ponto de vista narrativo, é mesmo francamente primária. Se aquilo fosse uma série portuguesa, interpretada por um comediante português que não é aceito pela elite, imagina, pelo Raminhos, as pessoas, se fosse o mesmo texto e em vez de o Ricky Gervais fosse o António Raminhos, as pessoas não perderiam um segundo, ou enfim, a elogiar ou o que for, para dizer que as pessoas não têm, quanto a mim, e com algumas exceções, obviamente, muitas vezes a literacia que julgam que têm na apreciação das séries. Mas deixa-me só dizer uma coisa que é, para um país que lê tão pouco, e que compra tão poucos livros como é o nosso, a literatura tem uma grande, grande importância junto das pessoas. Porque nós, de alguma forma, nós portugueses, de alguma forma, damos muita importância, talvez demais, quanto a mim, aos sinais que projetamos para os outros. E ninguém quer ser apanhado a gostar do Júlio Verne, ou do Stephen King, já passou para o lado cool, talvez ao contrário do que a Maria esteja a dizer, mas certos autores, por exemplo, chamados livros de aeroporto, os livros policiais, normais, não é muito cool estar a falar neles. E eu acho que esta coisa do Luís Púvola, e que foi citada na Assembleia, que eu fiquei para ver se outros escritores portugueses vão ser citados quando morrerem, fiquei para ver, acho que não, tem um pouco a ver com a coisa, será que é seguro eu citar o Luís Púvola? Deixa cá consultar o... Sim, é seguro, então vou citar. Há certos autores que a minha convicção, verdadeiramente muito menos pessoas do que nós pensamos leram de facto, que são citados amplamente, porque é como que se fosse seguro citá-los. O Ruben Fonseca, quer dizer, é, não sei, 100 mil vezes superior do ponto de vista literário ao Luís Púvola. Nada contra as pessoas, ou a favor, obviamente, estamos a falar da obra. E, quer dizer, a citar se tem o Ruben Fonseca e não o Luís Púvola, digo eu. Na medida em que os dois morreram perto um do outro, em datas perto um do outro. Aliás, há que poder dizê-lo e saber dizê-lo que não há mal nenhum em ler livros quer dizer, seja lá o que for, porque só lendo muitos livros é que nós começamos, ou vendo muita televisão, é que nós começamos a perceber se este nos agrada especialmente, se nos fica, ou se ficamos com um sabor amargo ou mesmo um sabor, nenhum sabor na boca depois de os ler. Porque os livros mais desafiantes não são propriamente os mais fáceis de ler, como bem sabemos. Mas a recompensa que podemos ter, ou que podemos obter para nós, o poder conseguir ler um livro, por exemplo, do Ruben Fonseca, é uma das grandes emoções, acho eu, da condição humana. Não há nada que supere a leitura de um livro que nos preencha, acho eu. A questão é encontrarmos esse livro, não é? E o que pode ser um livro, esse livro para mim, pode não ser para ti, ou para o Bruno, ou para a Maria, ou para qualquer pessoa que esteja a ouvir. Mas eu acho que nunca podemos desistir de tentar de ler bons livros, nem que para isso tenhamos que ler livros que se calhar os outros não julgam que são assim tão bons.
Bruno, diz-me, tu que já escreveste muito sobre todos os temas da humanidade, vá, praticamente.
Quase todos.
Dirias que a crítica literária é mais difícil de fazer?
Em comparação com outro tipo de crítica?
Sim, é escrever sobre cinema, sobre música.
Tem desafios diferentes. Por exemplo, porque tu quando fazes... Como é que fazes crítica a um filme? É escrevendo, não é? Não vais fazer um filme para fazer crítica.
Não vais usar o mesmo suporte.
Exatamente, para fazer a crítica. Logo, isso pode induzir a algum complexo de inferioridade no crítico, E normalmente gera um tipo de reação no leitor e até no visado, que é, epá, mas se és assim tão bom e se estás para aí a criticar, então porquê é que não escreves tu um romance?
Ok, porque há uma comparação direta, não é? Entre,
claro, não é? Então este gajo está para aqui agora a mandar uns bitaites e a fazer umas críticas e não escreve nada de jeito ou não tenta escrever um romance ou coisa do género. E eu acho que há uma falha de entendimento do que é que deve ser a crítica e do que é a crítica, não é? Essa é uma visão um pouco parasitária da crítica, como uma espécie de parasita da literatura, e é verdade que depende de uma obra pré-existente para existir, não é? Não há crítica se não houver um livro, um objeto para avaliar, para analisar. Mas eu não vejo tanto como uma espécie de parasitismo ou até de competição, mas como um diálogo, um diálogo que é um pouco desigual, não é? Porque existe a obra e depois existe um comentário à obra, mas que deve ser visto como um género literário, em si mesmo, a crítica. Eu acho que o fundamental, à parte também de alguma ferramenta teórica, académica, para analisar um livro, o fundamental para uma boa crítica é alguém ser um bom escritor, não é? Dentro daquele género literário específico que é a crítica literária. Tu não pedes a um poeta que ele prove as suas capacidades escrevendo um romance. Nem pedes a um romancista que escreva poemas para mostrar que é um bom escritor. Da mesma forma, não deves pedir a um crítico literário que escreva um romance para mostrar que é um bom crítico, porque não são géneros literários diferentes, e assim é que devem ser entendidos quanto a mim. E uma boa crítica não é aquela que arrasa, não é? Um livro, é aquela que nos leva a entender melhor, que ilumina um livro de uma maneira que ninguém fez anteriormente e que provavelmente até o próprio autor não conseguiria fazer. Agora, que é mais difícil nesse sentido de estar dentro do mesmo meio, usar as mesmas ferramentas, a linguagem, para analisar a obra, sim, eu acho que comparativamente será um desafio maior, será mais difícil fazer a crítica literária.
Maria, a crítica ainda tem o peso que já teve? Ou seja, ainda cumpre muito a função de mostrar às pessoas o que é que vale a pena, o que é que faz a diferença, o que é bom ou é mau, ou somos cada vez mais curadores do nosso próprio gosto?
Bom, nós talvez tenhamos mais oportunidade para ser curadores do nosso próprio gosto, e também há um crítico em cada um de nós, não é? Basta ir às redes sociais para perceber como tens uma série de candidatos a substituir o papel do velho crítico.
Que estava à espera do palco.
Que estava, exatamente, portanto era só uma questão de tempo. Eu pegando só nas palavras do Bruno, porque acho que é de facto o essencial quando se pensa em crítica, de facto é um lado menos visível, é a questão do diálogo. Nós de facto não falamos do monólogo, falamos da generosidade de unimargens, falamos, quando pensamos em figuras que faziam crítico, como por exemplo o George Steiner, não é, que nos deixaram há pouco tempo, quando falávamos de livros com o Steiner, falávamos de amor pela literatura, falávamos de interesse na transmissão de algum saber. Portanto, esse trabalho de intérprete, não é? De alguém que nos ajuda a iluminar de facto o mundo, que nos explica pelas suas regras, por alguns critérios, porque é que devemos ler aquela obra e não outra, porque é que a está a divulgar, é de facto espantoso e permite-nos pôr aqui de facto um tempo em suspenso, que é o nosso, não é? Ou tentarmos sair desta voragem do dia-a-dia. E entrar numa espécie de tempo paralelo ou complementar, mais distendido, e que se presta à reflexão, não é? E que nos faz tanta falta, e que não está certamente nem no Facebook nem no Twitter, que nos dão inputs que são muito importantes, que são relevantes para nos informarmos, para nos mantermos completamente atualizados, também para nos divertirmos, é certo, mas que nos permitem de facto estas figuras reconstituir aqui um bocadinho daquilo que é indicação, não é? Que é uma espécie de edição do mundo que às vezes nos escapa por falta de tempo, por desnorte, por impaciência, e estas pessoas ajudam a equilibrar-nos, não é? Claro que há sempre um equilíbrio difícil que se exige entre o tal crivo e a exigência e o gosto popular, não é? E aqui, mais uma vez, Parece que de repente estamos a olhar para os tais parasitas, como dizia o Bruno, pessoas que permanecem num aparente pedestal inalcançáveis, e quando nós achamos que podemos com um simples bitite, não é? Ou com um comentário qualquer, ombrear com eles. Não é bem assim, não é? Se calhar não é bem assim, de facto, e é importante que elas continuem a organizar um pouco do nosso, das nossas escolhas, digamos assim.
Pedro, só para terminar, muitas vezes o crítico é tido como uma espécie de inimigo, quando não é da nossa opinião, naturalmente. Lidamos mal com opiniões contrárias ao nosso gosto? É normal isso ou devíamos levar as coisas de uma forma mais democrática?
Eu acho que devemos, sobretudo, ter mais humildade enquanto leitores de críticas, enquanto pessoas que leem críticas. Porque dizer que todos os críticos são maus, ou quando o crítico dá a bolinha preta é quando eu vou ver o filme, essas frases que se dizem, eu não parece que seja um approach, uma aproximação à coisa, que eu próprio também já tive, e às vezes tenho, que às vezes também me irritam, não é? Mas não parece que seja uma aproximação completamente inteligente. Vou dar um exemplo. Eu tinha grande expectativa para o filme 1917. E vi que teve más críticas antes de o ver. E isso irritou-me. É uma época que me diz imenso, e eu gostava que o filme fosse bom, e irritou-me. Mas percebi logo que se aqueles críticos estavam a dizer aquilo, é porque o filme de facto não era muito bom. E de facto o filme não é tão bom como eu gostaria que fosse.
Exato.
Ou seja, no fundo a mensagem é, os críticos não são doidos, não é? Não são malucos. O que eu acho que em Portugal deveria haver, mas isto é a minha opinião, é que os críticos deveriam sair daqueles três ou quatro nomes, ou quatro ou cinco nomes em que estão sempre. E deviam, enfim, fazer reviews ou críticas, seja filmes, peças de teatro, no limite fazer uma crítica a um concerto do José Malhoa, e não sempre os mesmos tipos obscuros que se vestem todos de preto ou algures, ou livros sempre dos amigos, ou de amigos dos amigos, mas fazer uma review de um livro de um tipo qualquer que nunca ninguém ouviu falar, quanto mais não seja, para ele, esse autor, poder perceber se está no bom caminho ou no mau caminho. Isso é uma coisa que eu acho que essa generosidade muitas vezes falta na atividade crítica publicada em Portugal, parece-me.
Talvez para o ano, Pedro, vais fazer a crítica ao concerto do Nick Cave, de tipos todos vestidos de preto. Não, foi para o ano, não é? Maria, corrija.
Faço ideia, não estou a par do...
Não, ele foi cancelado e depois foi remarcado, eu penso que para mais tarde ainda este ano, mas eu não sei como é que isso vai ficar, não é? Não sei como
eu estava convencido já que era para... Mas, isto,
mas é provável.
Acho que era para meio do próximo ano, não é?
Na verdade que é hoje, não é? Enfim.
Devíamos estar mais bem informados, a verdade é essa.
Exato, antes de começarmos o programa. Vamos agora à viagem no tempo com o Isso É Que Era Bom. Ora, rapidamente, não temos tempo para muito. Na próxima semana, 8 de maio, passam 50 anos da edição de Let It Be, que foi o último álbum lançado pelos Beatles, que chegou ao mercado semanas depois do anúncio oficial do fim do grupo, já tinham acabado a banda. E a pergunta é mais fácil do que isto, não há, que é qual é o vosso álbum favorito dos Beatles? Maria, és a primeira escolhida.
Vou escolher dois, o White Album e o
Pronto,
Abbey Road.
Tá bem. Vou escolher, qual é o teu álbum favorito? Vou escolher dois, certo? White Album e Abbey Road. Pedro?
Revolver, claro.
Claro, tão óbvio, porquê?
Porque é o álbum que separa os Beatles de atuação ao vivo, sempre a rasgar, músicas excelentes, extraordinárias, para uma música mais adulta, intemporal, mais, com mais profundidade, se quiseres, e enfim. E tem Eleanor Rigby, não é? Que eu acho que é talvez a melhor música pop de sempre.
Bruno, qual é a tua escolha?
Exile on Main Street.
Só para chatear, não é? Portanto, qual é o teu álbum?
Não pode ser? Então pronto, o White Album.
Só não pode ser porque esse era dos Stones, mas era a única...
Ai, caramba. Eu sabia que havia qualquer coisa errada.
Era só isso. Mas eu acho que fizeste isto de propósito.
Não, foi um lapso. Peço desculpa.
Opa, que coisa maravilhosa. Isto não podia acabar de maneira melhor. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
adeus.